Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.
Olá, ouvintes. Voltamos agora para o terceiro e último bloco do Movimento a Psicanálise em Entrevista, que consta hoje com a participação do psicanalista Marcos Vinícius Brugnari, que estava contando aqui para a gente que futuramente pensa em fazer novas edições dos livros. Aqui no intervalo ele estava fofocando pra gente desses projetos, mas que no momento, então, não aguenta mais falar do tema, né? Que quer deixar isso de lado, que o livro foi um processo de fechamento, né? De um percurso, e que agora, então, você tá indo por outros caminhos. Então, conta pra gente um pouco como é que caminha, assim, por onde que você pensa e por onde que você já está trabalhando agora nas suas pesquisas em psicanálise, Marcos.
Sabe que a gente nunca se distancia de algumas coisas, né? Por mais que, que tentemos, né? não dá, né? Mas enfim, o objetivo de dar um fechamento a esse assunto com o livro foi mais um processo próprio meu, né? Então, assim, é muito particular a maneira como isso foi feito.
Sim.
Né? E em seguida retomei alguns assuntos que ficaram que me tomaram durante os últimos tempos, e um desses assuntos, né, é um trabalho que eu tenho desenvolvido atualmente a respeito da noção de segregação em Lacan.
Olha só!
Então, eu tenho desenvolvido alguns trabalhos, já são alguns artigos já publicados, inclusive. Dois artigos muito bacanas, aliás. Um saiu numa revista da UEM, em Maringá, e o outro saiu na revista, uma revista do Rio, da UERJ.
Ok.
E os dois são sobre segregação.
Então, se a pessoa jogar lá no Google segregação e seu nome, Marcos Vinícius Brugnari, vai aparecer, está disponível online esse material?
Tá. Disponível, pode procurar. Eu retomo essa noção que existe em alguns momentos muito rápidos do ensino de Lacan, né? Especificamente ao término dos anos 60, em textos bastante específicos sobre assuntos diversos. Eu retomo essa palavrinha que ele usa em alguns momentos como efeito, né? Então, efeito de segregação.
Tá.
Como um processo que pode ser pensado na atualidade, em articulação ao que a gente tem encontrado na sociedade.
Então,
as discussões a respeito de racismo ou de movimentos sociais, enfim, toda essa discussão que tem um cunho político,
sim,
né, tem nessa noção, né, que não é um conceito, é uma noção, um ponto interessante de discussão.
Né.
Então, o que eu venho considerando é que esse efeito de segregação tem um alinhamento ao que Lacan também propõe neste período, né? De início dos anos 70, né, também, a respeito do discurso do capitalista.
Olha só.
Então, eu retomo lá os discursos, tudo aquilo que parte ali do seminário 15 sobre o ato,
como
o discurso do analista, né, encontra lá no seminário 16, no seminário 17 especificamente, né, um trabalho muito, muito importante do Lacan. Né? Então eu faço esse caminho, né, que é uma continuidade do meu percurso.
Sim.
E
inclusive temporalmente nova.
Exatamente, bacana, tem uma certa.
Coisa assim, uma lógica, né? Uma cronologia.
Então eu retomo esse discurso do capitalista, dizendo que há um alinhamento dele, né, disso que o Lacan propõe,
uhum,
com esses efeitos de segregação. Né?
Tá.
Então não é algo que é estabelecido pelo próprio Lacan,
uhum,
mas eu busco discutir em função do momento, né, que isso aparece no ensino dele.
Entendi.
Que é um momento marcado por maio de 68.
Isso foi o que eu pensei quando você falou final dos anos 60.
E um momento também marcado na Europa, pelo fim da Segunda Guerra.
Sim.
Pelos campos de concentração. Então, tem essa perspectiva histórica, política e também da própria retomada que o Lacan faz do Marx,
uhum,
para falar deste objeto como mais de gozar agora,
okay,
nos discursos.
Uhum.
Então, o que eu tenho, discutido nesse momento da minha pesquisa é essa articulação entre os efeitos de segregação como proporcionados pelo discurso do capitalista e uma ideia, né, minha, da constituição de um indivíduo eficaz, assim que eu tenho chamado.
Me conta.
Então, através do movimento próprio do discurso do capitalista, eu digo que não pela constituição pela linguagem, como se constitui o sujeito, se constitui um indivíduo em sua relação com o objeto de gozo, há uma acoplagem de um sujeito, lá no discurso do capitalista, o sujeito está lá em cima, como ávido, né, pelo encontro com o objeto. Então há uma acoplagem desse sujeito com o objeto de gozo, e essa acoplagem gera não um sujeito, mas um indivíduo.
Uhum.
Indivíduo no sentido de que não se divide.
Sim.
Que é único. É uma unidade. E eu alinho isso aos efeitos de segregação. Então, o que eu tenho tentado esboçar é que na atualidade do capitalismo, especificamente no neoliberalismo, é um processo que é segregatório, de maneira subjetiva. Então, aí eu acompanho...
Um processo que é segregatório de maneira subjetiva.
Isso. Ah. Não se trata da segregação das massas.
Né?
Então, vamos separar. Né? Não que isso não exista ainda. A gente ainda tem indícios... do momento político.
Sim.
Por exemplo, temos campos de concentração com crianças nos Estados Unidos.
Sim.
Então, o que eu tenho dito é que o neoliberalismo tem um efeito para além da massa, para além da sociedade, no indivíduo. Aí eu acompanho alguns autores da sociologia, que discutem Foucault, que tem esse percurso, e que falam sobre uma empresarização do indivíduo na atualidade. Então, eu tenho discutido esse indivíduo eficaz como formado a partir de um efeito de segregação, a partir desse discurso próprio, né? Do encontro do sujeito com o gozo.
Sim.
E consigo articular isso com algumas ideias desses sociólogos da atualidade, que falam sobre a empresarização de si.
Ok. Essa pesquisa caminha agora mesmo por uma outra vertente e no momento, primeiro momento eu pensei assim, nossa, agora o Marcos Vinícius está indo, agora saindo um pouco do campo da clínica, mas logo você já retorna, né?
Sim.
Pensando na segregação subjetiva.
Sim.
Me interessou isso, que você estou curiosa para saber por onde que você vai caminhar aí nesse...
Pois é, vou te dando notícias, mas sabe que isso parte da clínica também. Então
me conta.
Eu encontro nesses, em alguns casos, o que daria para chamar de um certo evitamento, que não é da ordem do recalque, e que também não se trata, né, de uma psicose, mas... É de um encontro bastante impossibilitado com o inconsciente, muito atravessado por essas atualidades, digamos. Então, esses casos me fizeram pensar muito, têm me feito pensar muito, e eu acho que é possível dizer que a partir deles eu tenho pensado sobre essa coisa da atualidade do capitalismo e do discurso do capitalista, dos efeitos da segregação.
Eu te diria, Marcos, que me lembra tanto a ideia de clivagem narcísica do Ferenczi, mas isso é assunto para...
Para um artigo.
Para um artigo, exatamente, né? Exatamente, para um artigo. Enfim... Marcos, faltou tempo, poderia ficar te escutando aí por horas, tem várias perguntas que eu gostaria de fazer, quem sabe você volta aí numa próxima oportunidade, mas eu acho que, né, o tempo dedicado para você falar da sua pesquisa mostra a consistência e a profundidade, né, do teu percurso como pesquisador. É, Marcos, então começa em Curitiba e foi aí para o mundo com suas pesquisas em psicanálise. Marcos, muito obrigada pela presença, pela sua generosidade de dedicar seu tempo aqui para a gente falando sobre psicanálise, sobre seu trabalho. E, enfim, muito obrigada.
Eu que te agradeço pela oportunidade. Acho um momento... primoroso e eu apoio muito essas decisões inovadoras dos psicanalistas e acho que isso é sempre muito rico e muito importante. Fico muito feliz por poder participar.
Agradeço. Me diz uma coisa, mas você tem um e-mail, se alguém que escutou a entrevista quiser entrar em contato, como é que fala contigo?
O e-mail pode ser?
Pode ser.
São as minhas iniciais, mvbrugnari@gmail.com.
Ok, nós vamos disponibilizar ali embaixo do link.
Perfeito,
do podcast. E é isso. Acabou aqui mais um Movimento Psicanálise em Entrevista. E até uma próxima.
Este foi Movimento Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.